Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, portanto, trata-se de um projeto de lei do PCP 274, que prevê a primeira alteração ao Decreto-Lei 49/2014, de 27 de março, que regulamenta a Lei 62/2013, de 26 de agosto, que é a Lei de Organização do Sistema Judiciário, e estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais. Este projeto obedece aos requisitos, quer da Constituição, quer do Regimento, para ser analisado e, portanto, está aqui. O seu objeto, bisalterar o Decreto-Lei 49/2014, que é a Lei de Organização do Sistema Judiciário, estabelece o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais. Esta intervenção surge na sequência do compromisso assumido pelo PCP no seu programa com que se apresentou às eleições, de rever o mapa judiciário. Para o efeito, retoma no essencial as propostas que já constam de um projeto de lei que o PCP apresentou na anterior legislatura, 643-12-3, considerando que nenhum tribunal de comarca deveria ter sido encerrado e que em todos os concelhos deve existir um tribunal de competência genérica em matéria civil e criminal. As alterações propostas vão desde logo no sentido de atribuir às antigas comarcas um tribunal de competência genérica. Nessa decorrência, é proposta a eliminação de todas as secções de proximidade, passando estas, a par dos tribunais encerrados, a ter uma secção de competência genérica. Por outro lado, o PCP considera que nenhum tribunal deveria ter perdido valências por via da concentração de tribunais especializados, razão pela qual propõe a eliminação das secções cíveis e criminais da instância central das comarcas. Neste sentido, quero que sejam alterados os artigos 66, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92 e 93, 95, 96 e 97, 99, 100 e 101 do referido Decreto-Lei. É ainda proposto o aditamento do novo artigo, o 117-A, que obriga a avaliação deste Decreto-Lei 3 anos após a sua entrada em vigor. Esta avaliação incidir, nomeadamente, sobre a experiência das secções especializadas de instância central criadas por este e equacionar a instalação de um tribunal de competência genérica em cada sede do Conselho. Esta iniciativa nada dispõe sobre a sua entrada em vigor, pelo que, a ser aprovada, a mesma entrará em vigor no 5º dia após a sua publicação. Isto é dito apenas para alertar os serviços, e os serviços fizeram na respectiva nota técnica, que este projeto de lei pode envolver encargos orçamentais e, como tal, estar sujeito ao disposto no número 2 do artigo 167 da Constituição, que veda aos deputados e grupos parlamentares a apresentação de iniciativas que envolvam no ano económico em curso um aumento de despesas do Estado previstas no orçamento. Esta limitação poderá, contudo, ser ultrapassada através de uma norma que preveja a produção de efeitos ou entrada em vigor da iniciativa com orçamento do Estado posterior à sua publicação. A nota técnica que vai junto com este parecer tenta fundamentar, ou melhor, tenta ver os custos desta iniciativa, embora não chegue a nenhum valor objetivo. Os antecedentes a esta iniciativa, a Lei de Organização do Sistema Judiciário, que o PCP também já na outra legislatura tentou modificar e, portanto, é na sequência da regulamentação da Lei Orgânica da 49/2014, de 27 de março, que entrou em vigor em setembro de 2014, que deu o encerramento de 20 tribunais de comarca e a conversão de 27 tribunais de comarca em 27 secções de proximidade, que abrange toda a área referente ao respectivo município, sendo que a 9 secções de proximidade foi atribuído a um regime especial. Estas devem realizar julgamentos, preferencialmente por questões de distância em tempo e quilómetros. O PCP e o PS requereram em 27 de março de 2014 a apreciação parlamentar deste Decreto-Lei, as quais foram apreciadas na sessão plenária de 2 de maio de 2014. E o PCP e o PS apresentaram propostas de alteração, as quais foram rejeitadas na reunião da primeira comissão, também em 28 de maio de 2014, caducando o processo de apreciação parlamentar através da declaração da Assembleia da República, 6 de 2014, 17 de junho. O PCP e o PS apresentaram respectivamente, nesta altura, projetos de lei que também foram rejeitados em 26 de setembro de 2014. De referir que em 22 de março de 2016, o provedor de justiça pediu ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva, abstrata, da constitucionalidade da norma constante à linha F do número 4 do artigo 94, por desrespeito à exigência do princípio do juiz natural e do direito a um processo equitativo, bem como aos princípios da inamovibilidade e da independência dos tribunais. De referir, por último, que na audição regimental que fizemos aqui à Sra. Ministra da Justiça, ocorrida em 24 de maio de 2016, esta anunciou, em concretização do compromisso assumido no programa do 21º Governo Constitucional, os reajustes a introduzir ao mapa judiciário. O PCP, neste caso como conclusões, apresentou à Assembleia da República este projeto, que visa, conforme disse, alterar o regime aplicável à organização e funcionamento dos tribunais judiciais, retomando no essencial as propostas do Projeto de Lei 634-12-3, esta por iniciativa do PCP, que pretende alterar o diploma que regulamenta a lei de organização do sistema judiciário, no sentido de atribuir às antigas comarcas um tribunal de competência genérica e de propor a eliminação das secções cíveis e criminais da instância central das comarcas. Face ao exposto e sem prejuízo da ponderação a fazer na especialidade quanto às implicações da norma travão, a Comissão de Assuntos Constitucionais dá parecer a este projeto, dizendo que reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Celadano. Está à apreciação o parecer que foi apresentado. Não registro. O deputado Filipe Neto Brandão tem a palavra.
Sr. Presidente, telegraficamente, só para saudar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho meritório que produziu, ainda realizado no pico da canícula, que não deixará também de ser ponderado na apreciação e no reconhecimento que é devido. Trata-se de um parecer correto, particularmente objetivo e sintético, e como tal, queria saudar o Sr. Relator, porque ainda não seja justo fazer o relatório.
Fica registado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe.
Presidente, é só também para dizer que nada tenho a objetar e, portanto, votamos favoravelmente o parecer e felicitamos o relator.
Muito obrigado. Não registro mais pedidos de intervenção, pelo que vou então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. As nossas felicitações, Sr. Deputado José Silvano. Vamos então passar ao ponto. Vamos então passar ao ponto 3, que diz respeito à fixação de redações finais dos textos, entretanto, aprovados. O primeiro diz respeito ao texto de substituição. Relativo aos projetos de lei número 136, 167, etc. Sobre a redação final está aberta a discussão. Não havendo objeções, vou pôr então à votação. Sim,
faz. Agora, nada em relação ao texto da redação final, mas eu até fui vê-lo com alguma atenção, uma vez com um artigo na imprensa relativo aos trabalhos desta comissão, de um dos peticionários, que dava nota que a norma de entrada em vigor remeteria para a data incerta o início de produção de efeito da redução do número de assinaturas. Naturalmente, confirmada a redação, evidentemente não é nada disto que se passa, mas agora que ficasse claro em ata que a única coisa que é deferida para o momento posterior é a submissão eletrónica através da plataforma que terá de ser criada pela Assembleia e não, obviamente, obviamente, a redução do número de assinaturas necessário, que produz efeitos a partir do momento em que entrar em vigor o diploma, e portanto para que fique registado em ata, o que seria óbvio para uma leitura atenta, mas de qualquer forma não há nenhum expediente dilatório, antes pelo contrário, ele produzirá efeitos, e os cidadãos que o queiram podem fazê-lo pela via tradicional, terão é que aguardar até à operacionalização dos mecanismos para poder submetê-lo eletronicamente, como de resto é autoexplicável pela própria leitura e pelo espírito do diploma.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Penso então que podemos pôr à votação. Como sabem, a aprovação tem que ser por unanimidade, sob pena das alterações das redações definitivas não serem aprovadas. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada por unanimidade. Relativamente à proposta de lei número 18, aguardo o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E só duas observações totalmente de ordem logística quanto a um aspecto transversal e outro diz respeito ao título do diploma. Uma diz respeito à necessidade de, ou a ser desejável ou não, a identificação a seguir aos códigos, nomeadamente há três remissões que reportam ao Código da Propriedade Industrial, ao Código dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, ao Código de Procedimento Administrativo e ao Código de Processos Profissionais Administrativos, nos quais no trabalho de redação final se acrescentou a referência ao diploma da respectiva aprovação. Sendo certo que, tratando-se de um ato legislativo normal, que não um código, obviamente seria boa prática logística, não sei se em relação a códigos, devemos proceder a esta introdução, sob pena de se adotarmos este mecanismo, sempre que temos uma revisão para um código, que à partida, sendo um elemento mais estável e, portanto, suscetível de uma não, de uma estabilidade assente no facto de ser um código, dispensar eventualmente o diploma, a identificação do diploma de aprovação, e, portanto, sugeria que ficasse apenas a remissão para, respectivamente, cada um dos diplomas respectivos. Portanto, só para o CPA, só para o CPTA, Código de Propriedade Industrial e Código de Direitos de Autor. Portanto, aqui é só esta observação. A segunda, esta é, eventualmente, tem aqui uma sugestão alternativa, mas prende-se com o título do diploma. É verdade que é uma transposição diretiva, de várias diretivas, em que cumpre fazer a identificação das mesmas, mas de facto temos um título do diploma que tem 12 linhas e cujo grau de inteligibilidade pelo destinatário se torna diminuto face à extensão. E pelo menos, tendo em conta que é uma lei nova e, portanto, que aprovamos um regime jurídico novo, e uma vez que o artigo do objeto, depois procede à identificação de cada uma das diretivas e ao que correspondem, eventualmente um exercício simplificador que pudesse ser qualquer coisa como decreto número X, aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização de documentos administrativos, e se necessário depois identificar, transpondo as diretivas, mas sem ter que necessariamente estar a identificar que diretiva é que corresponde ao quê, uma vez que isso depois vem decomposto no artigo do objeto. De qualquer forma, já ter ali o peso todo das várias diretivas já de qualquer maneira seria penalizador, mas ainda assim ficava um bocadinho reduzido e também não incluiria todas as alterações que o diploma inclui no título, uma vez que são alterações muito cirúrgicas e pontuais, e portanto alteramos um artigo do Regulamento Orgânico e um do artigo do Decreto 1693 e um da Lei 12/2005, e estar a carregar o título do diploma com isto torna menos inteligível. Portanto, seguramente não colocar as outras alterações e eventualmente esta redação mais escorreita para o título seria mais fácil.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Carlos Abreu Brim, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, eu percebi a arrumação que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sugeriu, não percebi exatamente é como é que vai ficar o título.
Fiz aqui um rabisco, sugeriu o seguinte: aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização de documentos administrativos.
E depois o resto fica...
E depois, se necessário, transpondo as diretivas, tal. Se entendermos que é absolutamente indispensável, pôr no título de transposição de diretivas, que tem sido a prática, efetivamente. Mas pelo menos não ficava tão pesado em que em relação a cada diretiva se identifica o objeto da diretiva, que depois é matéria que vem novamente repetida no objeto, portanto... E deixávamos cair a referência às alterações legislativas pontuais adicionais para também tentar encurtá-lo. Ficava talvez com 3 linhas em vez de 12.
Sr. Deputado Luís Barros Guedes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu percebo a preocupação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e do ponto de vista prático, não... Agora, a verdade é que não é por acaso que a lei formulário determina que as coisas sejam feitas como os serviços colocaram. Isto tem que ver com a facilidade para qualquer pessoa que tenha interesse em verificar o histórico da evolução da legislação, ter através do próprio sumário, desde logo, um caminho perfeitamente descrito e sistematizado sobre como é que pode recuperar todo o histórico, se quiser fazer uma análise retrospectiva da evolução destas matérias. E é por isso que a lei formulário exige que as coisas sejam feitas assim, relativamente. A preocupação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves tem que ver com, digamos, uma lógica de simplificação para o leitor, mas em boa verdade, para o leitor pouco interessa o sumário do diploma. Quer dizer, o que interessa é que para o leitor, para o cidadão comum, leitor leia barra cidadão comum, não um jurista ou um técnico especializado na matéria, o que interessa é poder perceber aquilo que é o conteúdo do ato normativo em si. E isso está no articulado, não está no sumário. E, portanto, eu percebendo a preocupação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, tenho dúvidas que nós devamos, em nome de uma simplificação, que não é a simplificação que interessa, a simplificação que interessa é aquela que diz respeito ao conteúdo normativo dos atos para que os cidadãos que têm que respeitar as leis percebam o que é que as leis dizem. O sumário não tem qualquer conteúdo normativo, tem apenas, de acordo com a lei formulário, a intenção de permitir a quem o pretenda ter logo ali uma sinalização clara de toda a evolução histórico-legislativa que esta matéria teve em termos de tratamento legislativo. E, portanto, não sei se alterar o sumário tem algum ganho de causa e tem seguramente uma perda de causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Não registo outras intenções de uso da palavra. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu permita-me discordar parcialmente, porque o sumário deve ser isso mesmo, um sumário. E quando carregamos o sumário, nomeadamente com alterações, e a parte que sugiro que seja suprimida, é aquela que identifica as alterações legislativas operadas a artigos individuais da Lei de Acesso aos Arquivos, da Lei da Informação de Saúde e do próprio Regulamento Orgânico da CADA, se começássemos a introduzir este precedente que temos que identificar sempre todos os diplomas alterados no sumário, por exemplo, quando fazemos uma alteração de vulto, como a aprovação de um código novo, em que não só se altera a parte, digamos, substantiva inicial, como se fazem alterações a 10, 15 ou 20 diplomas, mas sempre cirúrgicas e pontuais, de facto tornamos o sumário mais ininteligível. E eu acho que muitos dos aspectos, e são aqueles casos em que para não juristas a forma mais fácil de espelhar a burocracia da administração pública é fazer aquelas referências longas de proémios de artigos ou até de sumários em que se identifica um arrazoado interminável de diplomas que se alteram mutuamente sem que verdadeiramente se consiga descortinar no imediato o sentido, e o sumário tem essa vantagem que é ser particularmente escorreito. Para além do... Enfim, qual delas?
Esta.
Na redação do... Aliás, enfim, isto não é também, não é a Bíblia, mas é quase. Uma das notas é que na redação do título não se deve integrar a identificação dos atos de alteração anteriores, na medida em que, em situações extremas, solução contrária pode conduzir a títulos muito extensos e quase ininteligíveis. Portanto, eu sugeria... o manual logístico. Suprimir só a referência, a única que eu suprimiria era a referência às alterações legislativas, porque no caso da lei do Regulamento Orgânico da Comissão é alteração a um artigo, no caso da Lei da Informação de Saúde, igualmente. Na outra também são sempre cirúrgicas. E eu não sugeria suprimir a referência à transposição da diretiva, apenas que não tivesse que se identificar no corpo do sumário o objeto da diretiva, porque ele ainda por cima reproduz o próprio conteúdo do título da lei que estamos a aprovar. E de qualquer maneira, como o Diário da República faz agora as interligações automáticas através do hiperlink, mesmo quem consulta, portanto, mesmo consultante, quer o objeto, quer a outra, clicando na diretiva, vai automaticamente para o jogo, portanto, e essa é a fonte oficial. Portanto, eu acho que este intermédio de deixar a identificação das diretivas, mas tirar aqui os outros atos legislativos, de facto, dá-lhe uma facilidade maior. Por exemplo, já no outro caso, que é iminentemente um diploma de alteração de diplomas anteriores, portanto, o que vimos anteriormente da Iniciativa Legislativa de Cidadãos e do referendo, em que o único objeto é mesmo alterar diplomas. diplomas e não criar um regime de base, aí sim de facto justifica-se, que identifica que é a segunda num caso e a terceira no outro. Portanto, aqui, apesar de tudo, insistiria nesta possibilidade, se fosse possível. Portanto, seria uma coisa como aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização de documentos administrativos e transpõe para a Ordem Jurídica Nacional as diretivas X e Y. E pronto, sem mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Vamos então votar as propostas de alteração de legislação de redação definitiva em bloco e, de seguida, iremos votar as propostas apresentadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, a primeira votação excluiríamos aquelas sobre as quais há propostas de alteração. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado. Então agora iríamos contemplar, exclusivamente pedia ao Sr. Deputado para reformular as duas sugestões.
Num caso, em bom rigor, nem seria preciso votar, porque no fundo é não fazer uma introdução das alterações. Portanto, seria no artigo 6º, número 2, no artigo 23º, número 3, no artigo 16º, número 6 e no artigo 26, que não se identificaria o diploma de aprovação dos códigos respectivos. Portanto, aí, de qualquer maneira, basta nós não dizermos que sim e, portanto, não fica. A outra, então, seria...
Importa, Sr. Deputado. Há alguma objeção relativamente a esta primeira proposta? É que não havendo votos contra, fica aprovado. Bom. Portanto, não há votos contra, abstenções, está aprovado. A segunda, Sr. Deputado?
A segunda seria, portanto, o título passaria a ser aprova o regime de acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização de documentos administrativos, transpondo para a ordem jurídica interna. Agora é que não tenho os números, as diretivas... Transpondo a Diretiva 2003/4/CE do Parlamento e do Conselho de 28 de Janeiro e a Diretiva 2003/98/CE do Parlamento e do Conselho de 17 de Novembro de 2003.
A proposta vai no sentido de...
Ficar assim. Era a relação que eu estava...
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, se me permite, uma das coisas que eu acho que deve sempre ser retirada é quando se indica as diretivas e depois a data, é retirar o ano, porque o ano já está no número da diretiva, portanto é uma repetição, é tautológico. Basta pôr de 18 de novembro, porque é 2003, se é tal, de 18 de novembro.
Porque se ela como é... os nossos atos internos, como os atos legislativos internos, aí não fazemos essa redundância, de facto, tem toda a razão.
Basta o ano, quando já está no número da diretiva, escusa de ser repetido.
Sr. Deputado, não é do meu conhecimento, mas informa-me que esse é precisamente o ponto de vista dos serviços da Assembleia da República, mas são regras do Diário da República que não
se articulam com... Arriscamos a fazer aqui alterações que depois sobem à Imprensa Nacional Casa da Moeda que as altera. Porque ainda há esse risco.
Sr. Presidente, se me permite que eu roube 2 minutos à Comissão... Eu devo dizer que, na minha experiência governativa, tinha a responsabilidade sobre a Imprensa Nacional e tive logo no início um litígio forte com a Imprensa Nacional, precisamente para pôr na ordem, digamos assim, os serviços técnicos da Imprensa Nacional, que se arrogavam no direito de achar que podiam alterar os diplomas legais aprovados pelos órgãos de soberania. É evidente o que fizeram uma vez de uma forma gravíssima e que colocou o próprio Presidente da República em xeque, como bem se recordarão. O que levou a que houvesse uma ordem interna dentro da Imprensa Nacional Casa da Moeda, obviamente eu nunca pus em causa, nem devo pôr, porque dentro da lógica de que 4 olhos veem melhor do que 2, e 10 veem melhor do que 2, e 20 veem melhor do que 4, seguramente, sem nunca pôr em causa que a Imprensa Nacional não deixe de tecnicamente olhar para os diplomas e se detectar incorreções, gralhas ou imprecisões, deve sinalizá-las. Isso é uma coisa. Coisa completamente diferente é ou fazer alterações de modo próprio ou querer impor alterações. Deve sinalizá-las e o órgão de soberania autor tem sempre a última palavra. Ou para dizer, faça como está. Independentemente do serviço, o técnico lá está, que é uma pessoa como nós, não é nenhum supra-sumo necessariamente melhor do que os técnicos da Assembleia da República ou os técnicos do Governo, mas é sempre uma chega importante, pode sinalizar, e portanto isso relativamente ao Diário da República e no interface da produção legislativa do Governo com a Imprensa Nacional, a Casa da Moeda, ficou, como não podia deixar de ser, totalmente clarificado como uma ordem por escrito interna dentro da própria Imprensa Nacional. E isso me permite, eu acho que o órgão de soberania, a Assembleia da República, deveria necessariamente fazer outro tanto. Não faz sentido absolutamente nenhum, também, atenção, não faz sentido dizer-se à Imprensa Nacional não tem nada que meter o nariz onde não são chamados e o que tem que fazer é publicar conforme a gente vos manda. Isso seria, desculpa a expressão, estúpido da nossa parte, porque estaríamos a prescindir de um trabalho que é um trabalho com muita experiência e qualidade, normalmente com grande qualidade técnica, devido a essa experiência por parte da Imprensa Nacional. Agora, o que é preciso deixar claro à Imprensa Nacional é que eles limitam-se a chamar a atenção e se nós confirmarmos que ainda assim queremos que seja assim, é assim que eles publicam. Porque o órgão de soberania é este, não é a empresa pública.
Mas é assim que se passa...
Não sei assim que se passa. Permite, Sr. Presidente, só para concluir, se é assim que se passa, eu mantenho a minha. O que a gente deve é fazer ver à Imprensa Nacional que, de facto, quando o ano já está incorporado na norma através do número do diploma, não faz sentido fazer-se essa repetição e que nós queremos que assim seja. Ou não. Este é um exemplo como qualquer outro.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Barros Guedes, Sr. Deputado Fernando de Grão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não queria intervir, mas esta discussão não é nova, esta discussão já se pôs várias vezes. Inclusive, já foi feita uma reunião com a presença de elementos da Casa da Moeda, Imprensa Nacional, na Comissão. E os problemas mantiveram-se, não é? Portanto, eu não sei bem qual é a melhor forma de nós resolvermos isto, mas o que é um facto é que os problemas vão manter-se de certeza absoluta. E aquilo que eu adotei em termos de procedimento foi estarmos muito atentos às sugestões da Imprensa Nacional Casa da Moeda para, no momento em que nós achássemos que iam para além daquilo que deviam, nós intervirmos e dizer, meus senhores, não é assim que nós queremos legislativamente, a solução é esta e foi esta que foi acordada entre todos os partidos políticos. Portanto, eu acho que esta relação vai manter-se e devemos ter sempre este problema. E a única maneira de resolver é esta. Era só dar conta desta experiência que tivemos. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando de Grão. Tem a palavra, Sr. Deputado Delgado Alves.
Muito graficamente, Sr. Presidente, de facto é matéria que eu até acho que é da minha utilidade tentar encará-la agora, até que houve até vontade manifestada por parte do Governo de fazer um acordo interinstitucional para, por exemplo, termos manual e regras logísticas comuns para que o Governo não tenha regras discrepantes das da Assembleia. Portanto, uma parte que se pode caminhar nesse sentido é, de facto, até admitir que a Imprensa Nacional poderá, não moto próprio, mas com base num guião previamente acordado, fazer alterações que tenham correspondência expressa e identificada em matérias que se desviarem daquele guião, que é aceito por todos os órgãos de soberania, a Imprensa Nacional até poderá fazer correções detectadas porque está validado desde que expressamente lhe conste. Tudo o que não constar e tudo o que for um erro ou um putativo erro detectado pelos serviços, obrigatoriamente têm que colocar a questão aos serviços competentes. Portanto, sempre na base de que houve uma manifestação de vontade por parte dos órgãos de soberania que o guião de validação é X ou Y e sem prejuízo, obviamente, o órgão de soberania avocar sempre e querer fazer diferente do guião e dar nota disso porque, obviamente, tem sempre a última palavra. Mas um mecanismo destes já, enfim, e a discussão não é, infelizmente não é nova e, portanto, vários são os momentos em que, às vezes até me recordo um caso, a certa altura numa determinada revisão do regimento do Conselho de Ministros pretendeu-se que o órgão reunião de secretários de Estado passasse a ser considerado órgão e, portanto, passasse a ser grafado com maiúscula. E nessa altura, intenção expressa do decisor, que era que a opção fosse reunião de secretários de Estado e com maiúscula, foi alterada na Imprensa Nacional porque entendia que, como é uma mera referência a uma reunião que não é um órgão, portanto, optou por alterar a redação. Pode ser, aparenta-se uma minudência, mas não era uma minudência desprovida de efeitos, porque se queria, de facto, reconhecer que havia ali um órgão, ainda que não constitucional, mas que tinha um determinado papel e um determinado conjunto de competências.
Diga. Sr. Deputado, agora tem palavra em on.
Não em on, mas é uma coisa muito rápida. Sr. Presidente, esta matéria, este problema é um problema que hoje em dia tende a ficar resolvido. Na anterior legislatura ainda não ficou resolvido em definitivo, porque não operámos essa alteração. A partir do momento em que, tecnologicamente, hoje em dia o envio dos diplomas para a imprensa nacional é feito informaticamente. E hoje em dia pode-se mandar informaticamente um documento trancado. E eles publicam, eles não nos conseguem mexer. E, portanto, daí que, na altura, eu tenha conversado com o Presidente da Imprensa Nacional e ter dito, eu não vou trancar ainda os diplomas, mais ano, menos ano, é isso que vai acontecer. Mas é bom que se explique aos serviços da Imprensa Nacional que, mesmo quando os diplomas começarem a ir trancados, isso não inibe que a Imprensa Nacional, que tem lá um quadro técnico especializado para isso, não deixe de olhar para o assunto, dentro da tal lógica de que quatro olhos veem melhor do que dois, e se detectar alguma gralha que porventura tenha passado ao Governo e ao Presidente na sua promulgação, ou à Assembleia da República e à Presidência da República na sua promulgação, ainda assim, alguém detecta uma gralha. Só que, tendo o documento trancado, eles não mexem, sinalizam, e o autor é que muda, é que pode destrancar o diploma. Portanto, tecnologicamente, hoje em dia, o assunto tenderá a ser resolvido. A verdade é que, hoje em dia, nenhum órgão de soberania, que eu saiba, pelo menos até novembro do ano passado, mandava as coisas para a Imprensa Nacional Casa da Moeda, mandava-as digitalmente, mas não as mandava trancadas.
Se me permite, Sr. Presidente, é o que acontece já, não por ir trancado, mas porque a imprensa opta, porque também não teria recursos para fazê-lo, com as publicações dos anúncios dos concursos públicos, que eles são automaticamente carregados na plataforma e, portanto, aquilo, se a entidade que lança o procedimento concursal decidir transcrever os Lusíadas para o anúncio do concurso, sai os Lusíadas e não há alteração nenhuma, e, portanto, o que também gera problemas e, muitas vezes, a própria Imprensa Nacional leva por tabela, porque é acusada de uma revisão frouxa e de falta de atenção, quando, na realidade, aquilo é um anúncio exclusivamente da responsabilidade da entidade emitente, que é carregado diretamente nos termos em que ele preencher o formulário de concurso.
Muito bem. Srs. Deputados, portanto, falta votar a segunda proposta de redação definitiva do Sr. Deputado. Penso que não é preciso repetir. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade e passamos assim ao ponto 4, relativo à admissão e distribuição de uma petição no sentido da realização de um referendo e da promoção de discussão pública sobre a gestação de substituição. Esta petição, portanto, foi objeto de uma nota de admissibilidade dos serviços, que merece a minha concordância. E tenho a indicação que o Sr. Deputado António Filipe estaria disponível para assumir a responsabilidade da elaboração do respectivo parecer.
Eu confirmo, Sr. Presidente, eu confirmo, já há muito tempo não me ofereço para nada, para relatar aqui nenhum diploma nem petição, e, portanto, como é um tema por qual eu tenho grande interesse, oferece-me para relator, não sei deixar de considerar que, estando eu de acordo com a admissibilidade, acho que é uma admissibilidade com água benta, ou seja, em rigor a não admissibilidade seria admissível, mas creio que há precedentes no sentido de uma grande latitude na admissibilidade, não é a primeira vez que há uma... Já houve a admissibilidade por decisão do Presidente Jaime Gama, aliás, e contra o parecer desta Comissão. Houve uma admissibilidade de uma iniciativa de cidadãos, iniciativa de referendo, não era uma petição, mas uma iniciativa de cidadãos para um referendo, já depois de encerrado o processo legislativo, e ainda assim foi admitida, apesar do parecer desfavorável desta Comissão, mas havendo esse precedente, apesar de todas as reservas, concordo com a admissibilidade e depois, em sede da apreciação da petição, a questão poderá ser discutida nos seus exatos termos e, portanto, eu voluntarizo-me para relator.
Posso então...
Recuso-me, Sr. Presidente, a ficar com a última, a da FRA, da Agência dos Direitos Fundamentais.
Muito obrigado. Sr. Deputado Elza Paes fica com a iniciativa relativa ao quadro plurianual da Agência de Direitos Fundamentais.
Eu voluntario-me para a primeira do documento único para cidadãos exteriores.
Sr. Deputado, documento Pedro único, Alves,
o modelo de informe para
o título de residência,
título de, residência de cidadãos exteriores da União.
E o Sr. Deputado Fernando Negrão, matéria matrimonial, responsabilidade parental, rapto. Muito bem. Então, estão distribuídas as iniciativas europeias. Muito obrigado. Passamos então ao ponto 6, que, como sabem, diz respeito às atas 64, 65, 66, etc., até a ata 71, relativas às reuniões entre 6 e 19 de julho. Tiveram a oportunidade de ler as atas. Pergunto se há alguma retificação, alguma objeção, alguma observação. Não havendo, vou pô-las em bloco à vossa aprovação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Temos outros assuntos? Não. Não. Bom, senhoras deputadas e senhores deputados, votos de umas boas férias e em setembro cá nos reencontraremos. Declaro encerrados os trabalhos. Muito obrigado.